torre na sétima.
Estamos chegando, atacando e colocando a torre na sétima. O meu, o seu, o nosso podcast preferido sobre xadrez. O meu nome é Derlen Alex Florianovitz e o Torre na Sétima é produzido e editado por Marco Aurélio Júnior. Siga lá no Instagram, @MarcoTheJúnior, Marco de Júnior. Você também pode seguir o Torre na Sétima no @TorreNaSétimaPodcast e este que estávamos falando no @Derlen_Alex. E para ouvir o nosso Torre na Sétima, não faltam plataformas de streaming. Você nos encontra no Anchor, no Breaker, no Pocket Casts, na Radio Public, no Google e no Apple Podcasts e, é claro, no Spotify. A nossa convidada de hoje é a WMI, Mestre Internacional Feminina de Xadrez, que já representou o Brasil 3 vezes em Olimpíadas. Foi vice-campeã Pan-Americana Sub-20 e vice-campeã Mundial Universitária. Ela venceu o Sul-Americano Sub-20 em Guayaquil em 2018 e é bicampeão dos Jogos Universitários Brasileiros. E em 2022, venceu a categoria feminina do Zonal 2.4 da FIDE em Natal. Nascida em 27 de julho de 1998, vamos dar as boas-vindas a Criciúmense Catier Goulart Librelato. Tudo bom, Catier?
Tudo bem, obrigada aí pelo convite.
Tudo certo, eu sempre achei que era Catier Librelato Goulart, né? Me surpreendeu aí que é o contrário.
Sim.
Vivendo ainda em Criciúma, Catier, ou estamos em Içara agora? Como é que tá essa peregrinação?
Eu nasci em Criciúma, na verdade, mas eu morei a minha vida toda em Içara e sigo aqui ainda. Então, meu coração é um pouco dividido aí entre os seus parentes e criciumenses.
Tá certo. Catier, a gente começa sempre o nosso podcast com uma pergunta básica aqui e não podia ser diferente contigo. Conta pra nós, então, Catier, como é que surgiu o xadrez na tua vida?
Então, eu aprendi as regras, dei os movimentos básicos na escola, dentro das aulas de educação física, como uma disciplina normal, assim, né, como qualquer outro esporte. E eu gostava, assim, de praticar, eu já levava um certo jeito, assim, e aí eu representava o colégio nos eventos que tinha, né, interescolares aqui na cidade. Isso acontecia mais ou menos uma vez por ano, não tinha nenhum treinamento, assim, além disso, eu só jogava pela escola. E aí, em 2012, quando eu tinha 13 para 14 anos, foi iniciado, né, em Sara, o projeto social Xadrez que Educa, e a minha escola foi uma das duas primeiras contempladas, assim, então eu tive esse privilégio de já, logo de início, ter essa possibilidade. E como eu já representava a escola, o pessoal já conhecia, assim, que eu tinha essa questão com o xadrez, todo mundo falou que eu deveria participar, né, minha professora, inclusive. O Claudio Honor, né, que é o meu técnico até hoje, ele passou de sala em sala, falando, assim, os horários dos treinos. Eu sempre fui muito tímida, inclusive, e aí eu lembro que quando ele entrou na minha sala, assim, eu fiquei roxa, porque todo mundo apontou pra mim que eu tinha que participar. E aí eu fui, né, em 2012, desde lá não parei mais.
É aquela sem pressão, né, basicamente todo mundo né? Chegou todo e disse, mundo. Xadrez é com ela ali. Catier, tu começou a treinar efetivamente aí, foram com 3 anos de idade, né? O que, de certa forma, é uma idade um pouco avançada para quem quer se profissionalizar, digamos assim, no xadrez. Você acha que isso, você também tem essa percepção? Ou você acha que talvez tivesse iniciado antes, já poderia estar num outro nível da carreira? Ou você acha que foi natural mesmo, assim, esse crescimento?
Eu acho que foi um pouco tardio, sim, o meu início, né, para os parâmetros do xadrez. Mas eu acho que como equipe é que a gente conseguiu correr atrás do prejuízo, sabe? Os primeiros anos foram de um treinamento super intenso, assim, eu fazia muitas atividades em casa, individualmente. Então eu não senti que esses anos anteriores me fizeram muita falta. O que eu sempre quis, né, que eu não consegui, foi participar, né, dos brasileiros de categoria menor, assim, né, eu participei em 2016 já. Mas, ainda assim, eu acho que a gente deu conta de correr atrás desse lado técnico.
Bacana. Com relação, assim, ao teu treinamento, né, Catier? Acho que é bacana você compartilhar também, porque a gente tem muitas pessoas que nos ouvem, né, que são enxadristas amadores, enfim, apreciadores do jogo, né? Então, até esse trabalho do Claudio Nor, que a gente já conhece aqui em Santa Catarina, né? O Pirola aí tem um trabalho fantástico em Criciúma e Sara, toda a região sul aí do estado. Eu queria que você falasse um pouco como se deu essa tua evolução, né? Como é que você... O que foram as coisas principais de treinamento que você teve que você acha que foram os grandes diferenciais para que você conseguisse evoluir no xadrez?
Eu acho até que foi tudo muito rápido, assim, né? Aconteceu para mim. Mas, inicialmente, foi com uma grande quantidade de carga, assim. Nós treinávamos muito, né? Havia uns treinos coletivos ali na minha escola mesmo, no contraturno escolar. Eu estudava, né, no período matutino, e aí à tarde eu ia para lá fazer os treinos. E, sei lá, três horas e meia de treino. E os treinos sempre muito voltados para a questão dos livros, né? A gente fazia muita leitura coletiva, né? O Claudio Honório apresentava os exemplos, aí a gente fazia muito exercício. E desde o começo das primeiras aulas, com o trabalho caseiro, né? Ele passava as tarefas. E aí, tarefa dada é tarefa cumprida, né? Eu sempre tive esse cuidado. Então, por isso que acho que as coisas aconteceram. E aí, em 2012, também já comecei a participar de competições. E aí, isso vai te incentivando, né? De uma certa forma, a querer progredir cada vez mais.
Dá pra dizer que mais importante do que um tema específico é a constância e a disciplina, né? Seria isso, mais ou menos, Katia?
Isso, exato. E o trabalho individual para além, né, dos treinamentos, assim como acontece na escola, né, de você fazer o seu próprio trabalho.
É, olhando um pouquinho para o teu histórico, Katia, do teu rating, né, falando especificamente sobre isso, né, muita gente tem esse desafio de subir rating, de melhorar o jogo, enfim. É, houveram algumas oscilações no teu rating, o teu pico, né, foi de 2.260, né? Chegou muito próximo aí de virar MF absoluto, né? É, o que que tu acha que foi dentro dessa questão de evolução, o período que você estava jogando melhor, o que que você acha que fez, talvez fez a diferença, ou foi realmente uma coisa de acertar um torneio, foi algo nesse sentido? Você acha que teve alguma coisa diferente no treinamento na época que você deu esse pico de rating?
Sim. Eu acho que eu tive três momentos, assim, né? Eu abri mais ou menos com 1.800. E pra chegar nos 2.100, foi muito pela questão de as Olimpíadas serem pelos abertos do Brasil, né? Então, eu acho que essa ideia de ciclo olímpico foi bastante interessante pra mim, porque eu fui incentivada, né, a disputar os abertos. E aí, nesse processo, eu cresci muito tecnicamente, assim. Eu não senti, né, essa evolução. Quando eu vi, eu já tava com 2.100. Então, foi algo natural ali com os treinamentos e participando dos abertos. Aí, depois, eu tive um certo... Assim, ficava ali, né? Entre 200 e 2.200, que inclusive é a faixa que eu tô hoje também, 2.180 alguma coisa. Mas, pra saltar depois de novo, no ano passado, eu tive um bom tempo de treinamento, né? Alguns meses focada nisso. Pra que em junho eu fizesse essa sequência, né, de eventos na Europa. Eu fiquei 3 meses só jogando lá. Entre eles, né, eu acabei indo e voltando pra Índia por causa das Olimpíadas. Mas foi um período super competitivo, assim. Foi onde eu alcancei, né, o 2.260. Porque eu fiz um grande torneio em Praga, né, que foi o primeiro evento que eu participei. E depois acabei devolvendo quase tudo que eu ganhei. Mas teve essa sequência, né, de eventos. E antes disso, um treinamento bastante focado.
Uhum. Conta um pouco dessa tua experiência para nós, Katia, que no caso você foi para a Europa, né, teve a oportunidade de jogar alguns torneios lá, e muita gente tem essa dúvida com relação ao nível, né? Será que o nível na Europa é tão diferente do nível no Brasil? É, os jogadores lá têm o rating mais inflacionado ou menos inflacionado? Como é que você percebeu essa questão de jogar fora do país?
É, a primeira vez que eu fui foi em 2018, junto com as meninas do Projeto Damas em Ação, né? O projeto surgiu em 2018 e já com esse viés de rumo à maestria, possibilitando que pela união do feminino, né, a gente conseguisse disputar esses torneios no exterior, porque no Brasil, principalmente nesse ano, nos últimos anos, não havia tanto, né, torneios válidos para norma. E já em 2018, a gente sentiu, né, uma grande diferença técnica de nível de jogo mesmo. Até conseguimos ir bem em alguns eventos, outros nem tanto, mas foi um período de bastante crescimento para toda a equipe olímpica, né? Porque todas as meninas que jogaram a Olimpíada de 2018 estavam no projeto. Então foi algo bastante positivo. E aí dessa vez eu já fui, né, sabendo mais ou menos como é que era. E eu acho sim que existe uma diferença e existe uma questão de rating inflacionado também, né? Aqui um jogador de 2.000 lá vai ter 2.200, né? Então fica mais fácil de você ganhar rating. Mas, por outro lado, acho que depois da pandemia, né, o pessoal, principalmente os mais novos, começaram a treinar muito, né? Treinar muito online, jogar muito. Então, também não é fácil você ganhar as partidas de jogadores com rating mais baixo, né? Abaixo de 1.500, 1.600, 1.700, eles estão sempre jogando para cima. Então, eu acho que tá diminuindo um pouco essa diferença que existe na questão do rating. Mas ainda acho super válido, né, a gente ter essas oportunidades de jogar fora, porque ainda é mais fácil, eu acho, subir lá.
É, eu sempre digo assim que, eventualmente, eu também jogo alguns torneios, né? É mais difícil, enfim, pela vida profissional e tudo mais. Mas eu senti bastante, eu vou compartilhar aqui uma dor no meu coração agora. Eu senti muito, especialmente em torneios como Floripa Open, que você joga com jogadores de 1.600, 1.700... E aí você pega justamente isso que você trouxe, né? Os filhos da pandemia, eu diria assim, né?
Sim.
Porque nesse período teve muitos jogadores que aproveitaram, digamos assim, principalmente os jovens, né? Para evoluir o jogo deles, só que sem movimentar o rating, né? Você percebeu isso no Brasil especificamente também, de jogadores com rating mais baixo, mas jogando para 2.000 e pouco de força?
Sim, com certeza. Esses filhos da pandemia aí, olha, ninguém mais entrega peça hoje em dia pra você conquistar um piano, é suado.
É verdade, verdade. Realmente, antigamente, no meu tempo, como diria o saudosista, né? A gente jogava com o pessoal de 1.600, 1.700, era ponto, né? Era só uma questão de tempo. Agora tem que suar frio ali pra conseguir
arrancar. São microvantagens,
é. É, realmente. Catia, você falou sobre a questão do Damas em Ação, né, do projeto aí. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre ele, se ele existe ainda, né, como é que tá essa questão do Damas em Ação. E também, englobando isso, falar um pouco sobre o panorama atual do xadrez feminino do Brasil. Queria que você desse a tua visão aí de como que você tá vendo, como é que é encarado, quais as oportunidades, as grandes dificuldades, né, do xadrez feminino no Brasil.
O projeto ele surge então em 2018, né, como uma forma de unir o xadrez feminino, que é algo que muitas vezes acontece, né, ter essa desunião. Acho que tem mudado bastante hoje em dia, mas era uma questão, né, que era colocada. Então, em 2018 existia essa questão do ciclo olímpico e aí as meninas que estavam na disputa para estar nas Olimpíadas se reuniram, né, eu estava entre elas, para participar, né, de eventos internacionalmente e criar várias coisas, na verdade, né? Nós temos um site, rumamaestria.com.br, nós criamos Facebook, Instagram e tentamos movimentar, né, as redes sociais com divulgação do xadrez feminino, através de notícias, artigos, o máximo que a gente podia para divulgar informação, né? E foi algo que ajudou bastante, acho que o xadrez feminino brasileiro como um todo, porque a gente conseguiu fazer esse incentivo ao longo dos anos. Durante a pandemia, nós também criamos as lives, né? Participamos desse processo que ocorreu também, né? Em grande parte do xadrez. Mas hoje o projeto ele está um pouco, assim, deixado de lado, porque tem muitos projetos paralelos às integrantes, né? Então a gente não conseguiu, em 2022, né, nos concentrarmos para fazer ele voar ainda mais longe. Mas eu acho que ele cumpriu um papel muito importante. E a ideia é que ele continue, claro, né? Mas só que nesse momento ele tá um pouco mais parado. Embora ainda existam, né, as redes sociais, o site. No site, inclusive, nós temos muitos textos, muitos artigos, exercícios, né? Pra quem tiver interesse, é tudo lá disponível de forma gratuita. E eu vi também que recentemente um novo grupo de meninas tem se organizado, né? Pra criar eu não sei exatamente qual que é o nome agora, mas elas estão se envolvendo também, né? Nessa questão de divulgar o xadrez feminino. Então, eu acho que a expectativa é que o xadrez feminino cresça cada vez mais. Tem melhorado bastante, na minha opinião, né? A questão de participação realmente de mulheres, né? O próprio Floripa Open tem um grande percentual de meninas que participam. Mas as dificuldades são as dificuldades de todo o xadrez, assim, basicamente, né? Falta de incentivo. Muitas meninas também têm a questão familiar, né? De não ter tanto apoio por uma questão social. Fora as questões de preconceito, né, machismo, que também existem vários relatos, mas acho que tem mudado, né, e essa união tende a fortalecer todas elas.
É bacana, a gente sempre estimula, né, que quando a gente tem convidada feminina aqui, mulher, enfim, né, que venha falar um pouco e falar sobre o xadrez feminino, né, porque a gente sabe ainda que existe muito preconceito. No Floripa Open mesmo teve um trabalho bem bacana ali, feito um painel, né, de xadrez feminino. Então, acho que tem que trazer essas, discussões à tona cada vez mais, né? Porque, infelizmente, a gente vê muito relato de questão de assédio, preconceito, né? É, certamente você já deve ter jogado com algum adversário e vencido, e o cara ficou extremamente irritado por ter perdido para uma menina. Eu acredito que tenha acontecido isso contigo já. Então, a gente via muito, né, Katia? Você vê isso nos torneios acontecendo ainda?
É, então, quando me fazem essas perguntas, eu até me sinto super privilegiada, assim, porque... Ou eu sou muito tonta mesmo, porque eu não lembro, assim, de ter vivenciado algo muito explícito. Mas, eu sou parte de uma minoria, assim, né? Existem muitos relatos, infelizmente, mas espero que isso mude cada vez mais.
Katia, tem duas perguntas, uma é mais tranquila, a outra vai ser mais capciosa para ti aí, e quero ver como é que você vai responder.
Ai, ai, ai.
A primeira delas é bem tranquila, é sobre o Criciúma, né, Criciúma Open que teve agora, né, que foi antes do Floripa Open, foi a primeira vez, né, que Criciúma realizou aí, e eu queria que você falasse um pouquinho desse torneio, como foi a experiência, né, porque na tua cidade a gente sabe um baita trabalho do Claudio Honor. E como é que foi a experiência de trazer um grande evento para Criciúma? Que a gente sabe que a tua relevância para o xadrez catarinense, ela também proporcionou, né, todo esse apoio, enfim, e essa nova data do xadrez catarinense que vai se consolidar aí, que é o Criciúma Chess Open, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre esse torneio do começo do ano.
Pois é, o Criciúma Open é um novo projeto aqui, né, do xadrez criciumense. E vem muito aí com o Claudio Honor, né? Que pra mim, se eu fosse definir ele em uma palavra, seria visionário, assim. Ele sempre vê muito à frente, né? Dando um exemplo que não tem muito a ver, né? Mas, por exemplo, quando eu comecei a jogar, nos primeiros anos, assim, 2012, 2013, ele já falava em Olimpíadas. Eu nem sabia o que era, né? Mas ele já tava vislumbrando essa possibilidade. E o Criciúma Open vem nessa ideia de fortalecer, né, os eventos do Brasil, até pela experiência também que a gente teve com eventos da Europa, né, então trazer a qualidade da organização, né, a gente sempre está privilegiando ali um grande ambiente de jogo e a maior experiência possível, né, a melhor experiência possível para os jogadores. E os feedbacks foram positivos, né, então os apoiadores gostaram bastante, os participantes, né. Então, a expectativa é que a edição de 2024 seja ainda melhor.
Show, show de bola. Agora vem a pergunta mais capciosa agora, praticativa. Vamos ver como é que você vai... Se se sentir, não se sentir muito bem para responder, também não precisa. Mas é uma curiosidade que muita gente tem. Você é catarinense, enxadrista, destaque. Está entre as 5 melhores jogadoras do país hoje, indubitavelmente. E eu quero saber quando começou a tua escalada, né? Se houve, tipo, algum tipo de comparação com a Vanessa Feliciano e como é que você lidou com isso?
Olha, se houve, eu não foi diretamente pra mim, mas eu me sentiria super feliz, assim. Eu lembro de, em 2013, né, no segundo ano do projeto, já em 2012, mas especialmente em 2013, nós treinávamos aos sábados. E isso se manteve, né, em 2014. Eu lembro muito da gente analisando partidas da Vanessa na Olimpíada. Assim, eu sempre, como eu disse, meio tonta, não sabia muito bem quem era, assim. Mas só de estar ali avaliando, sabe, analisando as partidas, era um incentivo, né, de estar lá um dia. Então ela sempre foi uma grande inspiração. Se houve essa comparação, eu só agradeço mesmo.
Porque questão de pressão, tu nunca sentiu nada nesse sentido de desempenho, de ultrapassar ela em rede, alguma coisa assim? Nunca.
Não, isso não. Inclusive, torço para que ela esteja numa Olimpíada aí no futuro também.
Esperamos que ela retorne. O Álvaro Aranha esteve aqui no podcast e ele já lançou a campanha Volta, Vanessa.
Eu apoio.
Espero que ela volte, que só vai fortalecer, né, o xadrez feminino catarinense brasileiro. Katia, quais são os planos futuros? Teus, né? Então agora o que que tem pela frente? Existe plano de, por exemplo, torneios, normas, títulos, rating, quais os principais planos da Katia aí daqui pra frente?
O plano de curto e médio prazo é o alcance do WGM, né? Que é uma titulação ainda que o Brasil não tem, muitas meninas aí estão nessa caminhada. No ano passado, a ida para a Europa também foi visando esse objetivo, né? Eu conquistei lá a minha segunda norma, mas ainda falta a terceira e falta o alcance do rate, né? Eu cheguei nesse pico de 260, mas não bati a meta, então eu tenho que caminhar para isso. Mas, para além disso, esse ano eu também tenho a vaga para a Copa do Mundo, né? Então, vai ser o meu principal evento. E a expectativa é conseguir chegar bem lá, né? Vai acontecer em agosto, ali, final de julho. Então, esses são os dois focos, né? A Copa do Mundo e conseguir, né? Avançar tecnicamente. Porque o WGM, ele foi um objetivo para mim antes de ser WMI, inclusive, né? A ideia de treinar era sempre treinar para chegar no WGM. Então, claro que depois tem as titulações absolutas, né? Mas o WGM ainda é um tabu que o Brasil precisa quebrar.
Tá certo. É, com relação à Copa do Mundo, essa vaga foi conquistada no zonal, né? Me corrija se eu estiver errado.
Isso, foi no zonal.
E ela, onde é que ela vai se realizar esse ano? E já tem alguma adversária definida ou ainda vai ser sorteado isso aí?
Então, aparentemente não tá oficial ainda onde vai ser o local. Eu acreditava que seria Baku, voltando pra lá depois de 6, 7 anos, né? Porque a minha primeira Olimpíada foi lá. Mas pode ser que não seja, então ainda não tem o local. E o sorteio ainda vai ser realizado, ainda não sei quem vai ser a minha primeira adversária.
Bacana. Falando um pouco sobre essa questão das Olimpíadas, bacana que você puxou aí, né? Foram 3 Olimpíadas já, que você já participou, né? Como é que é o clima de jogar uma Olimpíada, de participar de um evento tão grandioso assim? O que que te impressionou mais com relação nas Olimpíadas?
É difícil descrever, assim, né, a sensação de jogar uma Olimpíada. A minha primeira, com certeza, foi muito especial para mim. Como eu disse, o Cogenor foi um visionário, né? Ele me colocou para jogar o ciclo olímpico ali em 2013. Eu joguei uma etapa só da Olimpíada para 2014, né? Mas só para ver como é que era. E eu tava jogando, sei lá, 2 anos. Em 2016, eu cheguei lá, assim, foi tudo muito rápido. Então, eu cheguei lá com, assim, uma expectativa muito grande, né, pelo evento. E todos foram alcançados, assim. A edição de Baku foi muito legal, assim, tava todos os grandes jogadores. E tá ali no salão de jogos com grandes nomes que você sempre admirou, né? A Judit Polgár tava lá como técnica da seleção da Hungria. Então, foi bastante especial. E foi lá, inclusive, que eu decidi, né, a carreira que eu queria seguir. Porque eu me formei na escola em 2015, e aí em 2016 eu tive também a oportunidade de tirar um ano sabático para me dedicar simplesmente ao xadrez, né? Treinei, competi, fizendo também as Olimpíadas, e aí voltando de lá eu falei, ah, é isso mesmo, então agora tá decidido o que eu quero fazer. Então as Olimpíadas, com certeza, são um evento único, assim.
Qual foi o principal impacto cultural que você teve, assim, nas Olimpíadas? Tem alguma coisa marcante, assim, ou não?
Tem, até dá pra contar um pouco ali num dos temas.
Num dos quadros? Então, beleza. Então, vamos deixar pros quadros, não vamos queimar essa ficha. Antes da gente finalizar essa primeira parte aqui, que era mais um bate-papo mesmo, né, Katia? Tem a pergunta mais fácil de todas, assim, que eu gostaria de fazer pra ti, que é o que, que significa o xadrez pra ti?
Isso, a pergunta não é tão fácil assim, né? Ah, significa muita coisa, né? Eu acho realmente que o xadrez... É meio clichê, mas o xadrez transformou completamente a minha vida, assim. Eu tinha totalmente outras coisas em mente. E a partir do momento que as coisas foram acontecendo, né? Foi simplesmente tudo muito natural. Então, hoje, o xadrez é basicamente tudo.
No caso, é a tua carreira, né? Hoje você se dedica totalmente, né, pro xadrez, digamos assim. E para, vamos dizer assim, para o futuro, você está dando aulas, você pensa em dar aulas, assim, ou você quer ser uma jogadora mesmo de xadrez por muito tempo e depois pensar em fazer isso?
É, infelizmente no Brasil é difícil, né, você sobreviver apenas como atleta, mas eu felizmente gosto muito de dar aula, então eu planejo ficar nessas duas áreas, né, tanto como professora como como atleta, e claro, de forma muito ampla tem outras coisas, né, que a gente pode explorar.
Tem toda a parte de streaming e tudo mais, então a gente sabe que tem um campo aí que pode ser aproveitado. Muito bem, dona Katia, passamos esse nosso bate-papo para soltar a musculatura, para a gente conhecer um pouco mais a tua história, e agora a gente parte para os nossos quadros, né? Os quadros que fazem parte aqui do nosso podcast, e o primeiro dos nossos quadros, ele chama-se Lance do Mestre.
Lance do Mestre.
E nesse quadro Lance do Mestre, Katia, você vai contar para nós, então, qual foi aquele torneio inesquecível, ou aquela partida fantástica que você jogou. Conta um pouquinho para nós qual foi o teu principal momento, assim, de inspiração ou de, enfim, o teu lance do mestre, como que foi essa, qual o teu principal momento ou principais momentos, digamos assim, Katia?
Eu poderia falar de novo das Olimpíadas, né? A Olimpíada de Baku, especialmente, foi muito especial pra mim, mas um torneio, assim, que eu guardo com bastante carinho foi o Sul-Americano de 2018. Era um torneio que tinha tudo pra dar errado, assim, até vou falar depois no momento capivara, porque muitas coisas saíram um pouco dos trilhos. E sendo campeã lá, né, eu me tornei WMI, voltei meio... Assim, nem sabia se eu ia adquirir o título, porque eu tava nessa questão de buscar o WGM e tal, mas foi um torneio bem legal, assim. E no ponto do absoluto, né, eu tive dois abertos do Brasil que ficaram, assim, na minha memória, né. Um foi em 2019, no Niterói Chess Open, o primeiro, na verdade, no Niterói Chess Open, que foi a primeira vez, né, que eu pontuei contra grandes mestres. Lá eu tive uma partida com o Mequinho, né, sou uma das privilegiadas aí que puderam jogar uma partida com ele, então pra mim foi super legal, guardo a planilha aí até hoje, então acho ele uma lenda mesmo, né. Então, é um torneio super especial. E recentemente eu também joguei o Rio Chess Open, né, outro torneio do Rio de Janeiro, que eu tive uma performance bacana, assim, que me incentivou, foi logo antes dessa sequência de eventos na Europa. Então, eu fiquei com uma medalha de bronze, né, mas dividindo ali o pódio com dois grandes mestres. Então, roubei um pouco aqui nessa pergunta, porque foram três momentos, né, mas foram três eventos super marcantes.
Bacana. E nesses eventos, assim, teve alguma partida marcante que você lembra, assim, algum resultado, enfim, que você acha que foi muito bacana, assim, para tua carreira, enfim, xadrez, até para te dar essa motivação de sempre continuar evoluindo, né?
Sim, com certeza. Em cada um deles, na verdade, teve uma partida. No primeiro, né, que foi o Sul-Americano, eu fui jogar contra uma peruana, né, e o Kojonor teve uma inspiração técnica na noite anterior, assim, ele tava vendo um torneio, e o Carlsen, ele veio com uma novidade, mais ou menos, assim, da siciliana. Então, foi muito no feeling, assim, ele jogou num dia, no outro dia eu apliquei e deu super certo, assim, eu saí bem tranquila da abertura, e aí a partida foi mais ou menos tranquila, né? Então, e aí o título veio mais ou menos dessa partida. No aberto de Niterói, como eu disse, teve esse empate com o Mequinho, né? Então, foi algo super especial. E no Rio Chess Open, eu venci a primeira vez um grande mestre, né? Então também é algo que eu guardo com carinho.
Uhum. Quem foi o grande mestre que você venceu no Rio?
O Krikor.
Krikor Sevag Mkhitaryan. Também já passou aqui pelo podcast também, o Cricão. Mas bacana, venceu. O Krikor deve ter sido sensacional, né? Eu sei porque eu fui amassado por ele no JASC. Então a gente guarda esse.
Mas tem muito, então tá tudo bem.
Tá tudo certo, né? Não, não sou exclusividade, tá tudo ok. Bacana, então tem mais algum momento que você não falou aí de lance do mestre, ou principalmente foram esses lances, esses movimentos aí?
Foram esses.
Bacana. Muito bem, agora a gente vai pro oposto, né, Katia? Que é o nosso quadro chamado Momento Capivara.
Momento Capivara.
E no Momento Capivara, Katia, você vai nos contar qual que foi aquele torneio muito ruim que você jogou, ou aquela partida horrível que você tava com ela na mão e você deu aquela pendurada bonita. Então nos conta aí qual que foi o teu Momento Capivara, Katia.
Olha, eu tenho dois momentos capivaras, um mais recente e um que é o que eu sempre lembro quando me fazem essa pergunta, né? Esse aí foi um Continental Feminino 2017, eu perdi quatro partidas seguidas, eu fui com uma super expectativa, era a minha primeira vez em Buenos Aires, eu queria fazer um super torneio, assim, mas perder quatro partidas seguidas foi bastante doído. E na primeira rodada eu já joguei com a Daisy Corey e eu tava um pouco melhor, assim, na partida, e do nada eu faço um lance que não tem nada a ver com nada. E entrego a vantagem, faço tudo que eu não podia fazer, assim. E aí perco a primeira rodada, e depois a segunda perco já pra uma adversária mais inferior. E assim vou indo, né? Até rocar pequeno duas vezes aí no torneio. Mas assim, daí teve um dia de intervalo, e felizmente depois eu acabei recuperando o torneio. Ganhei cinco seguidas e ficou mais ou menos elas por elas. Mas foi um torneio super doído, eu sempre lembro. Até retornei pra Argentina ano passado e também foi outro desastre. Então, não sei se eu vou voltar tão cedo lá pra esses lados.
Na próxima vez você leva a água do Brasil pra lá, né? Porque vai que água batizada, alguma coisa assim que tá acontecendo lá, né?
Pois é. E aí, no ano passado, eu joguei também a final do Brasileiro Feminino. E eu deixei escapar duas partidas, assim, que foram decisivas. Eu tinha uma posição boa contra a Juliana Teral, que seria a partida mais decisiva do torneio, né? E eu tinha um lance de ganho, assim, que não era difícil, sabe? E eu, nossa, completamente ceguei. E depois, na partida contra a Ellen, eu tava completamente ganho, assim, também. E joguei quase o único lance que perdi também. E aí, entreguei também o vice-campeonato pra ela.
Entendi. Nessa questão do que você trouxe até aqui do momento capivara, desses blunders, né, que acontecem eventualmente, né?
Uhum.
Surgiu uma curiosidade, eu vou aproveitar para te perguntar, né? Atualmente no teu treinamento, tu tens alguma coisa específica voltada para a parte psicológica, ou você tem um treinamento pessoal, psicológico, digamos assim, para esses torneios? Como é que você aborda essa questão, assim, para os torneios, né? Você joga torneios de elite, torneios de com grandes jogadores, né? Como é que você aborda essa... Como é que você vê essa parte psicológica, assim, Katia?
Então, eu acho que é uma parte extremamente importante, né? De uma partida de xadrez, você tá ali um contra um, 100% do tempo avaliando seu adversário, sendo avaliado. Mas é algo que eu ainda peco. Realmente, eu não tenho esse trabalho atualmente. E é algo que eu planejo, assim, pro futuro, mas... Tem um gasto ali, uma coisa que eu sei que é um investimento, mas então acaba não sendo uma prioridade nesse momento, mas eu acho sim que é super importante.
Muito bem. Passamos aí desse quadro Momento Capivara, da Dona Katia, e chegamos ao nosso terceiro quadro do nosso podcast, que é o quadro chamado Rei Afogado.
Rei Afogado.
No quadro Rei Afogado, Katia, você vai nos falar sobre aquele... Pode ser um backstage, assim, ou pode ser uma coisa que aconteceu num torneio, num alojamento, num hotel, alguma coisa curiosa, diferente, que você tenha visto uma história, ou duas, três, quatro histórias, né? Conforme você quiser, histórias bacanas, diferentes, às vezes divertidas, meio estranhas, que aconteceram contigo nos torneios. Você tem alguns momentos dessa forma aí, Katia?
Eu tenho um momento que é meio de superação, assim, digamos, de perrengue, né? E um que foi uma história muito engraçada, assim, pelo menos pra quem viveu. Mas, começando com o perrengue, nesse Sul-Americano em 2018, que eu falei, né, que foi onde eu conquistei o título, enfim, tava tudo pra dar errado, assim. Eu... Fui vice-campeã em 2017, né, então não tinha conquistado a vaga, mas a Júlia, que foi a primeira colocada, ela passou o limite de idade, então eu acabei sendo a representante oficial do Brasil. Só que era a minha primeira viagem internacional, né, foi em Luque, no Paraguai, e eu até hoje não falo muito bem espanhol, então muito menos naquela época. Eu tava, assim, muito nervosa. E quando eu cheguei lá no local de jogos, ninguém sabia quem eu era, assim, eu não tava inscrita no torneio, não tinha local pra mim me hospedar, não tinha nada. Eu não sei o que aconteceu, assim, porque eu tinha entrado em contato com a confederação, achei que tava tudo certo, mas aparentemente não. Só que acabou que eles conseguiram resolver lá, conseguiram entrar em contato com a CBX, e aí no final tudo se acertou, assim, mas foi uma coisa que deu trabalho. E também coincidiu de ser a época que teve a greve dos caminhoneiros. Então eu fiquei quase a semana inteira com essa questão, né, de como que eu ia voltar pra casa, porque tava pra fechar aeroportos, não tinha como eu fazer o translado de Florianópolis pra cá, né, pra Estrada Criciúma. Então, foi algo assim que me deixou super tensa. Mas, no final, acabou dando certo, né, cheguei em Floripa, tive uma grande ajuda da maravilhosa Ilana, né, então, aí consegui pegar o ônibus a tempo e deu tudo certo no limite, mas foi um torneio super emocionante, assim, no backstage mesmo.
Bacana. Diga, continue.
Não, e a história engraçada é outro torneio daí, mas essa história, ela nem não é só minha, né? Nem sei se eu posso ficar assim, né, divulgando e tal.
Você só não pode usar nomes fictícios aí pra divulgar. Você não fala o nome da pessoa, fala jogador
não,
A,
não
jogador
tem
B.
Como, não tem como. Se eu Na verdade, não vai comprometer ninguém, é só porque a gente foi um pouco imprudente, digamos assim, né? É, foi na Olimpíada de 2016, a equipe olímpica feminina, no dia livre, resolveu, né, dar um passeio, assim, conhecer Baku, né, uma cidade bastante bonita. E não foram todas, né? Então fica aí quem que foi, quem que não foi, mas... É, as que foram, a gente não quis pagar o ônibus de turista, assim, aquele que é um pouco maior, porque estava um pouco mais caro. Uhum. E enquanto a gente conversava, né, com o motorista do ônibus, assim, vendo possibilidades, surgiu um cara completamente aleatório, assim, e ofereceu para fazer o translado pra gente. A gente. Só que ele falava a língua de Baku, ele não falava inglês, assim, eu não sei nem como é que a gente entendeu o que ele estava oferecendo. Mas aí ele falou o valor, mais ou menos, ele falou mais ou menos que parava nos pontos, e era, assim, um valor bem mais considerável pra gente. E como nós estávamos no número ok, a gente falou, ah, tudo bem, né, não vai dar nenhum BO. Achávamos também que era um taxista, mas daí quando a gente chegou no carro dele, era um carro muito aleatório, assim, ele não era um taxista. Mas a gente foi, assim, embarcou nessa aventura, que eu não recomendo pra ninguém, porque foi de altas emoções, assim, ele voou, né, por Baku inteira. E a situação mais engraçada, assim, foi quando ele subiu naquelas torres que são super marcantes, assim, de Baku. Enquanto ele subia, a gente vem, tá tudo lindo, maravilhoso, aí ele entra num beco e ele estaciona o carro, assim, num lugar que não tem nenhum sentido. Aí ele manda todo mundo sair, daí a gente sai do carro, ele tira o negócio de táxi que fica em cima do carro, joga no porta-mala. E aí,
meu Deus.
E aí a gente entra em desespero, né? Falamos, é aqui, é agora. Eu lembro de olhar... Eu lembro de olhar pra uma das meninas, assim, e gargalhar muito, porque, meu Deus, o que que a gente se meteu aqui, né?
Mas... É que ele tô rindo de nervoso, né?
Sim, nossa, mas no final deu tudo certo. Na verdade, ele só queria mostrar um ponto que tinha atrás, assim, do local. Mas... E aí a gente viu a torre de uma outra visão. Mas foi super emocionante, assim. Não sei se eu repetiria, mas fica a história aí.
Um ponto, teoricamente, que taxista não pode ir, pelo jeito, né?
Não, acho que não.
No fim, deu tudo certo, todas voltaram com um rim a menos pro Brasil. Tudo ok, né?
É, não deu certo. Mas não sei se eu repetiria a dose, não.
É, não, essa parte de viver perigosamente aí não combina muito, hein, Katia? Vou te falar que... Que aí faltou profilaxia nesse movimento que vocês fizeram.
É verdade, Petrucia não ficaria satisfeito.
Bacana. Muito bem, Katia. Tem mais alguma história aí bacana? Torneio no Brasil, alguma coisa que você lembra ou seria isso mesmo?
Ah, tem várias, mas aí fica muita, né? Acho que essa tá ok.
Então, beleza. Katia, a gente passou aí nos nossos três primeiros quadros. E agora a gente chega no mais esperado de todos, talvez, que é o nosso quadro chamado Zugzwang.
Zugzwang.
E conforme o nome do quadro diz, né, a ideia é deixar você meio sem saída, meio apertada aí, tendo que dar um lance. A gente sabe que você vai favorecer um e vai esquecer de outro, porque isso é normal, não tem como colocar todo mundo na lista. Mas a ideia do quadro Zugzwang, então, é que você faça suas listas de top 5, o top 5, tanto do Brasil quanto do mundo. E aí que você faça também do absoluto e do feminino. Eu vou pedir para você começar essa lista, Katia, que a cada nome que você fale, você dê uma pequena... uma pequena justificativa do porquê. Se é porque é meu amigo, porque eu gosto dele, porque é bonito, porque joga muito, porque... Enfim, o critério é teu. Do Brasil, eu gostaria que você começasse pelo absoluto e depois a gente vai pro feminino. E daí depois no mundo a gente inverte, você começa pelo feminino e vai pro absoluto. Pode ser dessa forma?
Pode ser, começamos no Brasil então.
Brasil, eu quero que você faça primeiro o absoluto do 5 pro 1. Quinto colocado até o primeiro colocado.
Tá. É, na verdade, assim, essas listas variam um pouco até na minha cabeça, assim, né? De uns meses.
Ah, mas é... No momento, no dia 6 de fevereiro de 2023, qual é... Hoje, qual que é a percepção da Katia?
Tá, os meus critérios, assim, eles variaram entre o Brasil e o mundo, né? O meu critério pro ranking do Brasil foi por conquista, talvez, de campeonatos brasileiros. E também... Não, também até tem a ver com o mundo, que são o que aquelas pessoas representam, né? Então, em quinto colocado, eu coloquei o Fear, que representa aí... Poderiam ser vários nomes, mas eu acho que ele representa o jogador em atividade, né? O que mais disputa torneios e leva a bandeira do Brasil no mundo todo. E conquista, né? Muitos títulos. Então, acho que ele tá aí nesse top 5. Em quarto lugar, eu dividi aqui também, fiz uma certa... Sei lá, né? Mas eu coloquei o Sousa Mendes, que é um grande campeão do Campeonato Brasileiro Absoluto, né? Junto com o Vescov, porque são... Nomes que têm o mesmo tanto de títulos, né? Mas são de gerações completamente diferentes. E aqui eu careço também, né? De conhecimento sobre a história individual de cada jogador, né? Pra dizer se um era melhor que o outro. Mas eu acho que são dois grandes nomes. E em terceiro lugar, o Rafael Leitão, que também já conquistou vários títulos brasileiros absolutos. É um jogador ainda em atividade, né? Embora hoje... se dedique a outras coisas além de ser atleta, mas já ganhou, né, mundiais de categoria, então por isso ele tá no meu terceiro, na minha terceira posição. E agora, quem que vai estar em segundo lugar? Que essa é uma disputa, essa é uma disputa complicada, né, muitos jogadores discordam, mas pra mim vai estar o Gilberto Milos em segundo. Também por tudo que ele representa, né, além de um grande jogador, é reconhecido como um grande técnico. Mas, em primeiro lugar, pra mim, é o Mequinho, né? Assim, pra mim, ele é uma lenda. E ele fez muita coisa, né, pelo Brasil, representou, foi muito longe. Então, por isso que ele tá na minha primeira posição.
Tudo bem, muito boa. Agora eu vou ter que botar numa berlinda aqui, né, na posição 4. Escolhe um dos dois aí.
Pois
quem
é.
Que naquele, vamos dizer assim, tenho que escolher um. Sousa Mendes ou Vescov?
Que complicado, né?
Tá em Zug agora.
Pois é, porque eu fico assim, porque eu não conheço profundamente, né, a história de nenhum dos dois. Mas pelo caráter mais histórico, assim, então eu vou deixar os seus amantes.
Aí, ó, viu? Agora tive que ter tirado o Zug, não teve jeito. Teve que sair pra um lado. Mas com certeza, né, o Vescov, um cara que jogou muito xadrez. Infelizmente, né, acabou se afastando dos tabuleiros. Sim. Tive a oportunidade de jogar com ele nos jogos abertos também, e deu pra perceber o quão forte ele é, né? Quanto ele tinha de compreensão sobre xadrez. Ele que foi aí, como se diz, da mesma época, né? Que o Rafael Leitão também, os dois eram uma grande rivalidade, né? Grandes amigos, mas grandes rivais também, dentro dos tabuleiros. Então acho que tá muito bem representada a tua lista, recapitulando somente antes da gente ir pro feminino. Em quinto lugar, o Alexander Fier. Em quarto, já que eu te dei uma apertada aí, foi o Sousa Mendes. Em terceiro, Rafael Leitão, que agora também toca a academia dele, né? Mais focado nessa parte de treinamento, formação. Em segundo, Gilberto Milos. E aí tem, como se disse, né? Tem muita discussão do Milos ser o top 1 ou top 2. Mas é sempre bom ser lembrado, né? O Milos é um cara fantástico e tem uma compreensão de xadrez absurda, né? E o Henrique Mackin na primeira colocação. Uma que esse dispensa qualquer comentário, o cara foi terceiro do mundo, então acho que já é autoexplicativo, né? Com relação aos treinamentos, Katia, antes da gente ir pro feminino, a gente sabe da tua relação, né, de treinamento com o Claudionor, né? Você teve a oportunidade de ter um outro treinador nessa tua carreira ou a princípio é só o Claudionor mesmo que faz os teus treinamentos até hoje?
Então, como treinador ainda não, né? Eu já tive algumas aulas com grandes mestres, mas nada de uma forma muito contínua, assim, algo mais esporádico. Então, é algo que até acho que seja interessante para o futuro.
Bacana. Bom, vamos lá. Agora é o top 5 feminino do Brasil, e agora eu quero ver, vamos criar a treta. E lembrando, né, Katia, que você pode colocar o teu nome também no top 5, se você achar, assim, pertinente. Então, diga lá qual o seu top 5 feminino do Brasil.
É, eu ainda não cheguei no meu top 5 aí, espero, quem sabe um dia, né, digamos assim. Também foi super difícil fazer esse ranking aqui, porque muitos nomes ficam de fora, né? É algo muito triste você ficar só com 5 posições, mas dessa vez eu botei só 5 nomes, não vai ter um sexto.
Não teve, não roubou, né?
Não, dessa vez foi justo. Eu coloquei em quinto lugar a Juliana Terral, que vai representar aqui também toda a atualidade, né, do xadrez feminino. Ela que é heptacampeã brasileira, né, se não me falha a memória, então acho que tá justíssimo. Talvez até poderia estar mais pra cima, né, mas em quarto lugar a Ruth Cardoso, que foi uma grande jogadora de xadrez do Brasil também. Ela tem 7 títulos brasileiros femininos. Tá aí, né, que parada com a Juliana hoje, mas talvez seja batida, né? Uhum. Em terceiro lugar, a Joara Chaves, que é uma recordista, né, em representações do Brasil nas Olimpíadas, tanto no feminino quanto no absoluto, então, e se mantém, né, em atividade até hoje, então é uma grande inspiração para mim também. Uhum. Fora que ela é árbitra, né, ela faz muitas coisas, então tá aí no meu top 3. Em segundo lugar, a irmã dela, né, que é a Jussara Chaves, além de vencer muitos campeonatos brasileiros femininos, representar o Brasil em Olimpíadas, ela é a única medalhista de ouro, né, que nós temos nas Olimpíadas. Então, por isso ela está em segundo lugar. Em primeiro, a Regina Ribeiro, que é a maior vencedora do Campeonato Brasileiro até hoje, né? E também já representou o Brasil em várias Olimpíadas, então por isso que ela está no meu top 1.
Muito bem. Essa lista aí teve bastante, bastante surpresa para mim, eu confesso.
É, quem esperava... você acha que deveria entrar aqui?
É, eu esperava que você colocasse... É que você pegou as jogadoras mais históricas, eu acredito, assim, né? Mais, com mais...
Sim, eu tentei.
Fora, pra não deixar nenhuma colega de equipe de fora, né? Então, mais uma que me chamou atenção, não sei se você conheceu, chegou a jogar, mas obviamente que é a sua lista, né? Mas foi a Tatiana Hatko, né? Achei que em alguma posição ela estaria aí, mas enfim, as posições que você colocou estão muito bem representadas também.
É que pra mim, a Tatiana Hatko entraria junto com a Vanessa Feliciano, né? E mais com a atualidade das jogadoras fortes de hoje em dia, então não coube todo mundo, mas com certeza ela merecia também.
Muito bem. Então, em quinto, né, a Juliana Terral, que representa toda essa turma aí.
Exato.
Em que você está também inclusa, né, que é a atualidade, digamos assim, do nosso xadrez brasileiro feminino. Em quarto lugar, a Ruth Cardoso. Terceiro, a Joara Chaves, né? Joara que, para quem não conhece, é só ir no JASC, ela tá sempre lá arbitrando. A Joara não para nunca. E que bom, né? Em segundo, então, a Jussara, né? Que é a irmã da Joara. E na primeira colocação, a nossa querida Regina Ribeiro, né? Também jogadora histórica, muito forte, multicampeã, grande técnica. Então, a Regina, na primeira colocação aí, na lista da nossa querida Katia. Katia, vamos pro mundo. Vamos pro mundo agora. E agora eu quero que você nos faça a lista invertida. Primeiro vamos pelo feminino, do quinto ao primeiro. E depois a gente vai pro absoluto, do quinto ao primeiro. Lembrando que eu falo absoluto porque pode ter nome de mulher também, né? No top 5 do mundo. É, top 5 feminino do mundo pra ti, Katia.
Então, eu vou começar com uma menção honrosa, tá? Que não entrou no meu top 5, mas que é a Hui Fan, porque ela vai representar, né, a escola chinesa, que tem crescido muito, né, nos últimos anos. A campeã mundial é chinesa, então eu comecei colocando ela em segundo no meu top 5. Daí eu fui pensando, ela foi descendo, eu vou deixar ela com uma menção honrosa. Mas...
Ficou em sexto daí.
É, mas com certeza é uma grande jogadora. E aí, nesse critério, né, do mundo, tanto no feminino quanto no absoluto, eu tô usando a questão principalmente de o que aquela pessoa representa, né, pra além do lado técnico, além de ser jogadora, né. Por isso que em quinto lugar tá a Susan Pogar. Ela tem hoje, né, uma escola de xadrez nos Estados Unidos, ela já foi técnica, então ela abre um espaço, né, pra muitas pessoas. Também, claro, uma grande jogadora. E em terceiro e quarto lugar, aí divide um pouco, pode ser em terceiro ou em quarto, mas seriam a dupla, né, da União Soviética / Geórgia, a Nona Gapindashvili e a Maya Tiburdanidze. Pode ser nessa ordem.
Agora, Qual foi a quarta aí?
Pode
Acho importante
ser,
dizer.
pode ser a maior em quarto e a nona em terceiro, mas se fosse ao contrário, também teria tudo tranquilo. Elas somadas aí são quase 30 anos, né, de campeonato mundial feminino, então são grandes nomes aí. Daí, no meu segundo lugar, né, a vice aí, a gente tem a Vera Mentic, que foi a primeira campeã mundial feminina. Ficou 17 anos com o título, né, acabou falecendo com o título. Então, é um nome histórico aí, bastante relevante. Inclusive, né, se alguém tem curiosidade para conhecer um pouco mais sobre a história do Campeonato Mundial Feminino, em rumamaestria.com.br a gente fez vários artigos sobre. Então, essa história tá contada lá, é bastante interessante.
Aí é bonito, já fez o
um
merchan
aí.
É isso aí,
damas em ação,
é
tá presente.
É,
e aí eu coloquei no feminino, mas com certeza poderia estar no absoluto. Em primeiro lugar, a Judith Polgar, né? E aí não precisa nem dizer tudo que ela representa. Aí ela completamente explodiu, né? A bolha do feminino.
É uma baita de uma lista. Eu vou tentar fazer a pronúncia tão correta quanto você fez aqui pra gente recapitular, tá? Em quinto, então, a Susan Polgar, né? Irmã da Judith, que realmente tem uma contribuição pro xadrez espetacular, né? Não só o xadrez feminino, mas com tudo que ela já fez pelo xadrez de uma forma geral. Em quarto lugar, então, a Maya Shibordanidze. Deve ter mais ou menos isso, né? A pronúncia do sobrenome dela. Em terceiro lugar, a Nonaga Prindashvili, né? Que também é uma jogadora histórica, né? Como você falou, né? Essa dupla aí dominou o xadrez durante muito tempo, né? E jogadoras muito fortes, realmente. Em segundo lugar, então, a Vera Mentic. Para quem quiser conhecer, então, qual que é o site?
rumamaestria.com.br.
Aí, rumamaestria.com.br. Você pode conhecer um pouco mais dessas jogadoras todas. Inclusive, se você estiver curioso e pensando assim, mas quem era essa Vera Mentic? Procura lá no Google Clube da Vera Mentic. Aí você vai ver uma história bem curiosa que aconteceu num torneio. E que a Vera Mentic estava diretamente envolvida com isso, né? E em primeiro lugar na lista aí a Judith Polgar, que, enfim, é como o Mequinho é pro xadrez brasileiro, a Judith Polgar é pro xadrez mundial, acho, especialmente falando de feminino, né? É uma unanimidade, assim, pode... É claro que ela é mais unânime que o Mequinho.
Exato,
né? O Mequinho
até mais.
Tem toda, mas falando tecnicamente, né, especificamente da parte técnica, realmente ela foi muito outstanding, assim, né, com relação ao feminino, ganhou dos campeões mundiais aí, ganhou do Kasparov, toda essa turma aí, então realmente ela estourou essa bolha do xadrez feminino e deu muito mais visibilidade. Top 5 absoluto, Katia, agora se fala para nós os seus 5 principais jogadores aí da história aí do xadrez absoluto.
É, nessa lista eu acho que não varia tanto os nomes, né? Alguns variam, mas varia mais a ordem, mas...
É a ordem que pega. Agora eu quero ver, porque tem 3 nomes aí.
É, que são aí que sempre estão, né?
Eu tô achando que tá na tua lista. Esses 3 nomes aí, eu quero ver a ordem que você vai colocar, porque daí você prepara pros haters. Isso aí vai ter também. Então, diga o teu top 5 aí, Katia.
Também nesse critério, né, do que representa, eu coloquei em quinto lugar o Capablanca, que é, né, o único aí latino-americano que chegou lá. Então, é o nosso mais próximo aqui, né, campeão mundial. Fora, né, todas as grandes partidas, exemplos que ele segue atual até hoje, né? Aí, em quarto lugar, o Botvinnik. Eu fiz, inclusive, recentemente o meu TCC em cima, né, da escola russa de xadrez. Então, pra mim, ele é uma figura histórica muito importante, né? Além de jogador, por isso que ele tá aqui no meu top 5 e tá em quarto lugar.
Me permita a pergunta, Katia. Você se formou em qual curso?
É, naquela coisa lá de Baku, né, das Olimpíadas, eu voltei falando que queria seguir nessa área, né? Aí por isso eu fiz bacharel em educação física, porque em Santa Catarina a gente tem muito essa questão, né? Então.
Ah, sim, de ter o CREF e tudo mais,
isso.
Aquela coisa toda, né?
Aí,
muito bem. E fez um TCC sobre o Botvinnik.
É, sobre a escola russa, e aí o Botvinnik com certeza é um nome importantíssimo.
Com certeza.
E aí agora...
Agora vem, hein? Agora não tem em cima do muro. Não tem dizer que é empate técnico, aquela coisa toda. Vai ter que botar terceiro, segundo e primeiro. Vamos lá.
Não, pra mim não tem empate técnico, não. É isso aí, ó. Em terceiro, pra mim, é o Fischer. Porque também nessa questão, né, da Guerra Fria e tal, ele teve um impacto histórico muito importante. Mas pra mim não chega no que os outros dois fizeram, assim. Ele, claro, foi um grande jogador, né, em talento, em dedicação, mas não seguiu, né? Ele fez lá o papel dele naquele ano e depois acabou saindo um pouco do panorama, mas com certeza...
Saindo cedo, né?
É, saiu meio cedo. Aí, em segundo lugar, o Magnus Carlsen, que poderia estar em primeiro, acho justíssimo quem coloca ele em primeiro, pelas estatísticas dele aí, que não deixam mentir, né? Anos e anos como top 1, campeão mundial, já até desistiu, né? De defender o título.
Até largou, não quero mais, chega. Cansei.
Mas por essa questão de o que ele representa, né? Hoje ele é um jogador, assim, ele não fez muito além disso, né? E por isso que o Kasparov tá no meu primeiro lugar, porque também acho que ele estourou a bolha do xadrez, né? Hoje, se você fala com um leigo sobre xadrez, talvez ele já tenha ouvido falar do Kasparov, né? Dificilmente eles tenham ouvido falar dos outros nomes. Então, por isso que o Kasparov tá no meu top 1.
É, essa questão da bolha, né? Eu acho que... Bom, até hoje eu falo com muita gente, e isso é muito real, né? Falo com muita gente que não é do xadrez. E o primeiro nome que vem à mente é do Kasparov.
Sim, sempre falam, do computador, né?
Exato, é do Deep Blue e tudo mais. Então, ele foi muito marcante nesse sentido também, a passagem do Kasparov, né? É um personagem um pouco complexo e controverso, né? Pelas questões políticas, né?
Sim.
Que ele é bastante ativista, mas enfim, dentro dos tabuleiros foi um gênio, né? Mas realmente é bacana essa tua visão, porque o Magnus, de certa forma, ele caminha até com essa mesma ideia, digamos assim, de estourar uma bolha para o xadrez, né? Eu acho que ele já fez muito com relação às premiações, né?
Ah, sim.
De patrocínios, envolvimento, imagem do xadrez. Ele está quebrando bastante paradigma, então... Quem sabe se eu falasse com a Katia em março, ela poderia colocar o Magnus em primeiro. Então, refazendo aqui a nossa listinha, né, do mundo aqui. Em quinto lugar, o Capablanca. Em quarto, o Botvinnik. Em terceiro, o Robert James Fischer. Em segundo, Magnus Carlsen. E primeiro, Garry Kasparov. Muito bem, então, dona Katia, feitas as suas listas. Agora, antes da gente ir se encaminhando já para a parte final aqui, eu queria que você falasse um pouco da... Baseado nessas tuas listas, você acha que esses jogadores... quais deles influenciaram mais no teu estilo de jogo, assim, Katia? Qual que você vê que se aproxima mais, assim? Entre todos esses nomes que você falou, quais jogadores que você admira mais ou tem mais familiaridade com esses nomes?
Então, eu sempre tento pegar um pouco de cada, né? Até é difícil dizer, assim, um que eu tenho uma grande inspiração. Isso não só no xadrez, assim, em outras áreas também nunca tive, essa pessoa é a minha inspiração, sabe? Mas
entendi.
O meu estilo de jogo acaba sendo um estilo muito agressivo, né? Muito dinâmico. Uhum. Então, conversa mais com, por exemplo, o Kasparov, né? Mas admiro muito o jogo do Capablanca, do Botvinnik. Queria ter, né, mais esse viés.
Essa parte estratégica, né?
O trabalho é nessa direção. Aí, quem sabe, um dia eu posso dizer que me identifico ainda mais com eles.
Bacana. Como diz o meu amigo Fabinho, lá de Portugal, que inclusive escuta todos os episódios do podcast, falamos sobre xadrez, ele gosta de usar uma frase que ele diz assim: xadrez é muito difícil. E realmente, né? Quando você pensa que você sabe um pouco, você toma uma pancada na cabeça e você vê o quanto você tem ainda a aprender, mas é isso que torna o jogo tão fantástico como ele é, né?
Com certeza.
Muito bem. Muito bem, Katia. Vamos finalizando o nosso podcast, mas antes eu gostaria que você desse a tua última palavra aí, né? Se tiver mais algum assunto que a gente passou desapercebido, que tu não tenha falado, que fale também. E para quem quiser entrar em contato contigo, te achar não sei se você tem redes sociais, né? Se você tem Instagram, esse tipo de coisa, também pode deixar para o pessoal te acompanhar, né? Para acompanhar um pouco mais, né? Da tua carreira, enfim. do projeto mesmo, se você quiser dar uma reforçada do projeto de xadrez feminino. Então a palavra é tua agora. E eu, de minha parte, eu só tenho que agradecer aí pelo teu tempo, né? Tua disponibilidade da gente estar batendo esse papo aqui pro Torre na Sétima.
Ah, eu que agradeço o espaço, né? Foi muito bacana aqui falar sobre xadrez com você. E sim, eu tô presente, né, nas redes sociais, através dos meus perfis pessoais, né? Catiele Bellato, do Damas em Ação, que é uma maestria em tudo, né? E também do Xadrez Criciúma, né? Hoje eu sou professora, faço parte da equipe técnica de Criciúma, então quem quiser acompanhar o projeto também é Xadrez Criciúma no Instagram. E peço desculpas aí quem não gostou das minhas listas, mas acho que elas estão bem justificadas.
Não me ataquem nas redes sociais, pessoal, por favor.
Sim, mas foi muito legal. Obrigada também a todo mundo que esteve aqui com a gente.
Bacana. Muito obrigado a você que nos ouviu até esse momento aqui no Torre na Sétima. A gente está retornando cada vez mais forte e presente aqui para o nosso projeto. E, enfim, um abraço a todos que nos acompanharam. Lembrando que Torre na Sétima você pode acompanhar através do arroba Torre na Sétima Podcast no Instagram. E também, né, logo, logo a gente vai ter novidades aí com relação a sites. Então fiquem de olho no nosso Insta que a gente vai divulgar logo, logo. Um abraço para todo mundo, ficou, e até uma próxima. O Torre na Sétima volta.
Torre na Sétima.